Engenheiro agrônomo Rogério Cabral, por que o excesso de chuva e as baixas temperaturas podem prejudicar o plantio de diversas culturas na nossa região neste período de inverno?
As baixas temperaturas que a gente vem enfrentando esse recentemente, a gente vem enfrentando um friozinho caprichado, ele tem muito nisso de travar o desenvolvimento das plantas, o metabolismo das plantas diminui. Então, a tendência é que as plantas se desenvolvam menos com esse frio, né? Mas tem a vantagem, com o frio, a questão das pragas também, o seu ataque diminui, porque o seu ciclo de vida aumenta, então fica mais fácil o controle. Então, a temperatura influencia muito nessa parte. Questão do excesso de chuva, que a gente teve uma dessas chuvas normalmente invernada, é aquela chuva batedeira que deixa úmido e tal. Mas recentemente a gente teve uma quantidade de chuvas bem consideráveis. Quando a gente tem um solo muito encharcado, a resposta na planta é semelhante a se não tivesse água nenhuma. A planta, vamos tentar traduzir aqui para o produtor, para o leigo que está em casa, poder entender. Imagine que a planta ficasse empapuçada de água, cheia d'água. Então ela perde a necessidade de puxar água. Como ela perde a necessidade de puxar água, naturalmente os nutrientes param de chegar na planta, porque o nutriente vai para a planta através da água. Se eu paro de puxar água, automaticamente também o nutriente vai chegar. Aliado àquela questão do metabolismo que diminui, então dá um travamento grande na planta, a planta vai sentir mais. Esse problema é maior quando a gente está com altas temperaturas, que propicia o aparecimento de doenças. Não é o caso. Normalmente, quando está com um período muito frio e seco, aparece uma doença que a gente conhece por oídio, que é uma cinza que dá na planta. Mas como a gente está com a umidade alta também, então esse problema vem sendo dirimido. Então, os grandes problemas que a gente vai enfrentar com baixas temperaturas e excesso de água no solo e a diminuição do desenvolvimento através do metabolismo, que vai travar mais o desenvolvimento da planta.
Rogério, quais são os alimentos mais afetados neste período? Os consumidos pelas pessoas aqui na nossa região?
Normalmente, nesse período, a gente não vai ter tanto ter problema maior com essa umidade alta na colheita, que a gente pode ter problemas com tomate, com a cebola, com o feijão. Essas culturas na colheita, eu vou ter um problema maior. Entendeu? Que aí pode ter algum problema na questão do pós-colheita, com apodrecimento, com a qualidade do produto no pós-colheita. A gente pode ter problemas maiores, mas muito restrito à questão da colheita propriamente dita.
Com relação ao cultivo do feijão, do milho e a mandioca, é preciso ter um tratamento especial, principalmente quando recebe um excesso de chuva, porque são alimentos bem comuns aqui do Piemonte Norte do Itapicuru.
As hortaliças vão sofrer também, inclusive na pergunta anterior, as hortaliças vão sofrer mais. Você tem ideia, tem algum problema maior com a questão do coentro, né, que ele sofre mais nessa questão desse inverno mais rigoroso, né? Tem áreas aí que não estava mais produzindo, tendo que fazer mudanças, onde estava batendo muito vento frio, né? Então tem algumas restrições nesse sentido. Entendeu, meu caro? Mas as hortaliças, elas vão demandar, que precisa sempre de solos bem drenados. Quando a gente faz as leiras, aquela tendência é ter uma drenagem melhor. Então tem que ter muita observação para que essa alta umidade, pelas hortaliças se caracterizarem por produtos muito susceptíveis à questão do injúria mecânica, até do manuseio pós-colheita, alguma coisa, a gente vai causar danos que abre caminho para alguns problemas com excesso de umidade, um apodrecimento. Então, voltando, como a gente está falando da questão da pergunta anterior dos problemas que os alimentos afetam, então é muito voltado para a questão da colheita e pós-colheita. Então, a hortaliça são culturas muito sensíveis, né, que a gente tem que ter o maior cuidado possível para não diminuir a produção nesse período do ano.
Com relação às hortaliças, o solo deve ter também nesse período um outro tipo de acompanhamento com relação ao excesso de chuva e baixas temperaturas?
Não, aí as chuvas que a gente tem enfrentado recentemente não se trata como um excesso de chuva. Esses excessos de chuva normalmente acontecem muito no período da trovoada, que é aquela chuva muito forte de uma vez só. A gente tem tido chuvas, com uns volumes interessantes de chuva, né? Mas muito dividido, muito separado, compartilhado, de 10 milímetros, de 20, quase todo dia chovendo, mas 20 milímetros, 30 milímetros, 10 milímetros. Então, diminui a possibilidade de danos, sempre restringindo ao que eu venho falando nas outras perguntas, sempre voltado muito para essa questão da colheita. A colheita que a gente tem que ter um problema aqui, quando está chovendo na colheita, a gente normalmente... A vida que a gente chama de vida de prateleira do fruto, que é o pós-colheita dela, quando ela vai para o supermercado, para a feira livre, a tendência é que a gente tenha mais alguns problemas com a qualidade desses frutos quando a colheita é feita no período muito chuvoso.
Rogério, a gente percebe que no sul e no sudeste, os agricultores usam proteções como telas, redes. Isso pode ser também feito aqui na nossa região, ou não é muito característico? Realmente protege para que não falte alimento na mesa do consumidor?
O cultivo protegido é muito utilizado, não só para questões de temperaturas baixas, no caso do sul, as geadas, tal, aquela proteção toda, mas muito para proteção de pragas. Num ambiente controlado, a gente consegue ter um produto, uma cultura mais livre de pragas e doenças, entendeu? Então, pode ser utilizado aqui na região, a gente tem alguns exemplos na região aqui, certo? A gente pega aqui o semi-protegido, a gente pega aqui no Vale de São Francisco na questão da uva, época de chuvas, as variedades não são tão resistentes à chuva, algumas variedades, a gente coloca a proteção para diminuir o impacto da chuva diretamente na planta. Então, o cultivo protegido tem essa possibilidade na região também, tranquilamente, tem que ter alguns mais cuidados, algumas observações que lá não tem, aqui a gente precisa ter. Então, é muito pertinente esse trabalho, mesmo aqui na região da gente, com condições muito diferente da região do sul do país, que eles usam lá com mais frequência, muito por receio também da questão de geadas, que lá é mais bem frequente, e aqui a gente não tem. Mas a gente pode utilizar aqui com relação à proteção de pragas e doenças.